Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 82 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este episódio foi extraído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira e com o médico Fábio Rieger, que é ginecologista e obstetra. Esta live foi especial para a Semana das Mulheres e o tema principal foi a saúde da mulher. E na live falamos sobre ovário policístico, endometriose, infecções de repetição, vaginoses, câncer de ovário, útero, mama, menopausa e muito mais. Se você busca informações de qualidade sobre a saúde da mulher, este episódio é para você. Acompanhe agora. Boa noite! Iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. E aos 45 do segundo tempo, a internet caía, mas estamos de volta. E na semana da mulher, do Dia Internacional das Mulheres, estamos recebendo o Dr. Fábio Rieger, obstetra, ginecologista, grande estudioso, entusiasta da low carb, cetogênica, jejum, pratica carnívora, enfim, é comida de verdade. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo.
Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade para a gente falar aí da saúde das mulheres aí relacionar com a alimentação, né? O assunto vai ser bem interessante hoje. Vamos discutir muita coisa boa.
Nutri, uma live especial para as mulheres, né?
É uma live especial para nós, especial mesmo. A gente demorou para conseguir marcar essa live,
Pois é, estamos
né? A gente já está
desde
desde
novembro. Legal.
tentando e aí
Mas que bom, né?
surgiu agora. Que deu certo, né? Deu certo agora
Pois é.
pro dia
Melhor data, né?
das melhor data para a gente poder falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. Quando a disponibilidade está aqui conversando com a gente. Vamos falar um pouquinho dessa.
Tranquilo.
Falar da saúde das mulheres e tem muita coisa que está relacionada ao estilo de vida. A alimentação está relacionada ao estilo de vida. E antes da gente iniciar, queria dar boa noite à turma que está aqui já chegando. A Indira já deixou a boa noite. A Indira mandou um relato bem recente sobre a evolução que ela está tendo com comida de verdade, corrida, a sua sensação de bem-estar, performance, enfim. A gente vai compartilhar já já o relato dela. Rodrigo, boa noite. Marcela Silva, o James Lane, Cristiana, Jaqueline, a turma está chegando. Antes de iniciar também, Nutri, vamos ao agradecimento aos nossos parceiros, né? Deixa eu dar aqui
Vamos.
os agradecimentos. A Leve Hora, que a Nutri vai esse final de semana, vai pegar o kit dela, vai sair cheia de manteiga, guida aqui.
Delícia.
A Oficina Funcional da Maria Vitória também, que apoia o Atletas Low Carb. A Enleve também, comida de verdade, low carb, sem farinha, sem açúcar, sem glúten, sem gordura vegetal, orgânicos da fazenda. Obrigado, estamos aqui sempre reconhecendo o apoio dos nossos parceiros. Vamos lá, antes de iniciar a live, o doutor tava, a gente estava batendo um papo e o doutor falou que teve uma história bacana de emagrecimento. Doutor, como foi que a low carb chegou na sua vida e que impacto ela teve?
Perfeito. Bem, a low carb chegou na minha vida aí, se eu não me engano, em 2016, né? Eu sou ginecologista de formação e eu atingi, para minha surpresa, no início de 2016, quando eu voltei a trabalhar, eu fui me pesar na balança e eu fiquei chocado porque eu tinha ultrapassado os 3 dígitos na balança. Cheguei a 103 quilos, estava com obesidade grau 1, quase obesidade grau 2. E já tinha passado por outros sobe e desce na balança e acabei conhecendo a low carb, né? Comecei a executar a low carb, estudar por conta própria e passei a me tornar um adepto desse estilo de vida e consegui eliminar, através da low carb cetogênica e jejum intermitente, 23 quilos, né? Deixei de ser um pré-diabético, tinha apneia do sono, eu usava CPAP para dormir. Então eu pude sentir na pele os benefícios aí que uma alimentação com comida de verdade pode trazer para a gente, né?
Bacana, doutor. E, enfim, como foi que você decidiu perder o medo e começar a aplicar, enfim, com seus pacientes?
Pois pelos meus próprios resultados, né, eu fiquei impressionado realmente. Esses 23 quilos eu perdi ao longo de 10 meses, um ano. E fui estudando, 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 e me interessei, comecei a fazer a pós-graduação em nutrologia, achei necessário talvez me aprofundar um pouco mais no assunto, né? E a partir do estudo, dos resultados, dos bens, do bem para a saúde que me fez, eu resolvi colocar isso em prática também no consultório, né? Então eu resolvi abrir um consultório aí dedicado realmente a levar para as pessoas aí o que eu aprendi, o que eu passei na pele e tudo que eu estudei, ajudar as pessoas, principalmente no processo de emagrecimento, né? E por tabela também acaba ajudando as mulheres também, como ginecologista, né? Batendo como ginecologista também, então, na verdade, eu faço um atendimento integral à mulher, vamos dizer assim, hoje, né? Eu atendo homens também, mas para as mulheres eu acabo meio que fazendo um atendimento integral, aí, tanto no sentido de emagrecimento, sobrepeso, obesidade, e tratando algumas patologias ginecológicas, a gente vai conversar hoje, que é o nosso foco aí, sendo a alimentação junto, né? Que é muito importante para o controle de diversas patologias ginecológicas, né?
Isso, doutor. A gente vem vendo o crescimento da popularidade de uma abordagem low carb, principalmente pelo combate à resistência à insulina. E o que é que resistência à insulina está...
Oi?
Deu uma... Travou.
Travou? Travou, André? Eu tô aparecendo para você, porque minha internet
tá.
Também tá meio ruim. Deu, doutor?
Eu tô te escutando.
Tá me escutando? É, porque eu tô travando. Agora deu, né?
Opa, acho que deu. O André caiu, eu acho.
O André caiu. Doutor, vamos falar um pouquinho,
vamos lá.
Então, da policísticos, né, que é e sobre os ovários policísticos.
Perfeito, vamos lá então, né, os ovários policísticos, dentro das doenças ginecológicas, é, né, uma das doenças que mais se beneficia com uma alimentação low carb, né, estatisticamente, né, a porcentagem de ovários policísticos aí nas mulheres gira em torno de 6 até 16% das mulheres podem apresentar ovários policísticos, tá? André, voltando aí. Dessas, a gente está falando de ovários policísticos, tá, André? Vamos lá. Então, das pacientes que têm ovários policísticos, né, caracteristicamente, aí, estatisticamente, cerca de 80% dessas pacientes, elas têm uma característica muito incomum, né? A maioria das pacientes, elas têm sobrepeso, obesidade, né? São aquelas pacientes mais cheinhas, e que têm as características do ovário policístico, né? Então, o que seria ovário policístico? A gente usa os critérios de Rotterdam, que chama... Seria a amenorreia, ausência de menstruação, ou menos de 9, dependendo, às vezes falam até 6 ciclos menstruais ao ano. Hiperandrogenismo, né? Aparecimento de pelos, hirsutismo, alopécia, queda de cabelo, acne, pele oleosa. E no ultrassonografia, o aspecto de ovários policísticos, né? Pelos critérios de Rotterdam, se tu tem 2 desses critérios, tu já se enquadra como portador de ovários policísticos. E onde que entra, né, a resistência à insulina? A gente ouve muito, né, a gente tinha comentado antes de a gente entrar ao vivo aí, todo mundo fala, que bom, low carb é ótimo para nós. Mas por quê? Né? Onde que entra a insulina nisso? Ninguém nunca explica qual é o funcionamento da insulina, o que a insulina faz de mal e que forma os ovários policísticos, né? Então eu vou tentar ser mais claro possível, não ser tanto técnico assim, para as pessoas entenderem qual é o benefício, o que a insulina faz de mal. Então, assim, eu vou explicar rapidamente um ciclo menstrual normal. Existem 2 fases no ciclo menstrual. Numa primeira fase do ciclo, os primeiros em torno de 12, 15 dias, a mulher produz um hormônio que chama FSH. Esse hormônio estimula os ovários a produzirem estrogênio. O estrogênio, ele prepara a camada interna do útero, que a gente chama de endométrio, para uma gravidez, ele fica mais espessado. Quando atinge um certo valor de estrogênio no sangue, esse FSH cai e produz LH. O LH faz com que tu tenha uma ovulação, e a partir do momento que tu ovula, os ovários produzem progesterona, que é para preparar para o endométrio para uma gravidez. A mulher engravidando, o ovário continua produzindo progesterona, a gravidez vai embora, não engravidando, se corta esse fluxo de progesterona, a mulher menstrua. Isso seria um ciclo menstrual normal. Então, primeiro FSH, depois LH, estradiol, progesterona. A insulina, a resistência à insulina, o que, que ela faz? Né? Ela age de diversas maneiras. Uma delas, ela age a nível do sistema nervoso ali e ela diminui a produção de FSH, então os óvulos às vezes não conseguem madurar, eles não se maduram a ponto de ocorrer uma ovulação, por isso que forma um monte de cistozinhos nos ovários, né? E aumenta a secreção do LH, né? Fica mais aumentada, tá? Pela ação da insulina. O que, que o LH faz? O LH ele age tanto a nível de ovários quanto a nível de suprarrenal e estimula essa produção excessiva, junto com a insulina, estimula a produção de androgênios, dos hormônios masculinos. Por isso que a mulher fica com aquela característica da pele oleosa, acne, cabelo, né? Pela produção excessiva desse hormônio masculino. E esse hormônio masculino em excesso, ele também é convertido em mais hormônio feminino, mais estrogênio, que acaba inibindo mais o FSH, então a mulher acaba não ovulando, né? Por essas condições. Então, excesso de LH, excesso de hormônio masculino, que vira muito hormônio feminino, o estradiol, que inibe o FSH, que faria com a maduração dos óvulos, e automaticamente nunca fica maduro e vira um círculo vicioso isso, né? E a mulher começa a apresentar esses sintomas, estudo estimulado pela insulina, e levando a esse distúrbio hormonal. E por isso que é importante baixar a insulina no controle dos ovários policísticos. É dessa maneira, mais ou menos, que ela acaba agindo e influenciando na formação dos ovários policísticos. E o que mais aí de interessante em relação aos ovários policísticos, né? Na verdade, os ovários policísticos, as mulheres, elas acabam tendo... Se eu falar demais, vocês me interrompem. Tá?
Não, vá falando, Zé.
Ou se vocês tiverem alguma dúvida, né? É, e justamente, e todas as alterações hormonais associadas ao sobrepeso, obesidade, daí essas pacientes em particular, elas acabam apresentando um risco mais elevado de eventos cardíacos, né? Aumenta o risco depois de infartos, aumenta os riscos de derrame, essa produção excessiva, essa conversão que ocorre dos hormônios masculinos em estrogênio, acaba proliferando demais a camada interna do útero, que é o endométrio, então essas pacientes de ovários policísticos ao longo da vida têm um risco aumentado de desenvolver câncer de endométrio também, né? Além do que, os ovários policísticos, eles, como é uma anovulação, a mulher não ovula, automaticamente acaba afetando a fertilidade da paciente também, né? Então é uma paciente que tem uma dificuldade maior aí em engravidar, né? Não sei se ficou claro, né? Fisiopatologia.
Ficou. Nutri, tem alguma paciente com síndrome do ovário policístico?
Tenho algumas pacientes, sim. E são, né, são poucos que eu conheço que têm low carb. E a dieta low carb.
Eita, o áudio tá farrapando agora, Nutri.
Eu vou adivinhar mais ou menos o que a Letícia ia falar, então.
Voltou?
Voltou, fale, voltou, fale, vai lá.
Voltou, gente. Até passei aqui na internet que tá ruim. Mas assim, né? Essas pacientes chegam acima do peso, com sobrepeso ou com obesidade, já, né, com isso, né, já instalado, então eles mandam. E são atletas também, né? Hoje o meu público maior é de atletas, né? 99% hoje dos meus públicos atletas. E aí, assim, né? A gente tem que trabalhar tanto essa questão da saúde, que eu sempre coloco como primeiro plano de tudo, e a performance vem em segundo plano. Então, quando essas atletas começam a ter uma melhora, peso, diminuir peso, carboidrato, traz uma melhora ali, melhor cabelo, né? Tem essas melhoras todas também. Isso. Só que a dieta.
É, exatamente. Na verdade, assim, né, uma coisa que é importante, o que a gente vê hoje na ginecologia, né, André, assim, a grande maioria dos médicos, isso em geral, né, na ginecologia, a medicalização, se usa muito remédio, né, e se orienta muito pouco mudança de hábitos, né, e na ginecologia não é diferente, infelizmente. Eu mesmo, eu vou te falar que eu me formei em 1999, até 2017, enquanto eu não comecei a estudar alimentação e ver realmente os benefícios da alimentação para a saúde, até eu desenvolver essa consciência da mudança de hábitos, tanto alimentares quanto da prática de exercícios físicos, eu fazia a mesma coisa que os médicos fazem atualmente. O que se faz para uma paciente dessa quando chega num consultório, no ginecologista, né? Passa um anticoncepcional para o paciente tomar, né? Exato. Que daí tu resolve o problema dela, entre aspas, né? Tu vai estar, na verdade, tu vai estar tratando ovários policísticos, vai melhorar os ovários, tu vai usar um anticoncepcional que que a gente chama de, tem uma ação antiandrogênica que diminui esses androgênios, essa testosterona, que diminui aumenta o SHBG, que é uma proteína que carrega a testosterona livre, então vai diminuir o pelo, vai diminuir a acne, a paciente vai, os ovários vão normalizar, ela vai menstruar, mas tu não está tratando a causa real do problema, né? E a causa real do problema é aquilo que a gente está colocando aqui. Para 80% das pacientes de ovários policísticos é a resistência à insulina, né? Então, tu tem que orientar essa paciente, que nem a Nutri estava falando, daí tu tem que orientar uma dieta low carb, estimular a prática de exercício físico, que daí tu vai reverter o quadro realmente, né? Tu vai estar indo a fundo no problema e não... O anticoncepcional é paliativo, vamos dizer assim, né? Tu não vai estar resolvendo o problema, tu vai estar empurrando para frente, não é uma solução, né?
E a gente vê que para quem tem síndrome metabólica, resistência à insulina, uma das principais características é sobrepeso e obesidade. Isso está diretamente Sim. ligado também à síndrome do ovário policístico, né?
Totalmente.
Então, naturalmente, ao emagrecer, há uma forte chance de tratar.
Isso, exatamente. A partir do momento que a paciente emagrece, ela vai diminuir essa insulina dela, e a insulina ela vai parar de agir nos ovários, nas suprarrenais vai diminuir a produção dos andrógenos, né? E diminuindo a produção dos andrógenos, automaticamente vai diminuir essa conversão em estradiol, vai parar de inibir o FSH, então vai produzir FSH de novo, ela vai conseguir ovular e ter uma produção hormonal normal, né? Isso tudo corrigindo essa resistência à insulina com uma alimentação com maior restrição de carboidrato aí, tá?
Quais são os exames que você pede, doutor, para identificar?
Olha, em geral, assim, o primeiro tu tem que fazer um diagnóstico clínico, né? A paciente vai chegar e vai falar para ti que ela menstrua muito pouco ou não menstrua, que está meses atrasada a menstruação. E tu vai ver os sinais, né, de hiperandrogenismo, aumento de pelos, né? A gente usa um índice que chama de Ferriman e Galway para ver o hirsutismo. Então, é o aparecimento de pelos no buço, às vezes no queixo, no peito, na barriga, né? Então, sinais de masculinização, assim, mas principalmente com os pelos, a acne e a pele oleosa. No ultrassom tem a característica ali dos ovários policísticos, aumento do volume e surgimento de diversos cistos nos ovários. E, eventualmente, assim, tu pode até, não, nem sempre altera, mas às vezes pode dar alterada a testosterona total, a testosterona livre, o SDHEA são exames que podem dar alterados. Mas, assim, se enquadram, tu faz o diagnóstico com três características, não menstruar, oligomenorreia ou anovulação, né, o hirsutismo e a característica de cisto nos ovários pelo ultrassom. Se tiver duas dessas características, pelos critérios de Rotterdam, já se enquadra como ovários policísticos, tá? Tu já faz o diagnóstico. Claro, é importante tu afastar outras causas de hiperandrogenismo, né? Dessas características aí de surgimento de pelos. Então, tu tem que investigar patologias de suprarrenal, eventualmente, prolactina... Então é importante que tu faça uma série de exames hormonais aí para identificar eventualmente outros problemas hormonais que possam estar levando a isso. Tá?
Doutor, endometriose, o que é e qual a sua relação com o estilo de vida também?
Perfeito. A endometriose, né? A endometriose hoje ela é uma patologia bastante comum também, a gente vê muito, cada vez mais aí. Ela comete em torno de 6 a 10% das mulheres hoje, tá? Dentro das pacientes, vamos falar especificamente das pacientes que sofrem de infertilidade, que tem uma dificuldade para engravidar, o que seria uma pessoa, um casal infértil, né? Um casal infértil abaixo de 40 anos é considerado um casal infértil, aquele casal que está tentando engravidar por um período superior a 2 anos, tá? Isso é considerado um casal infértil. Desse casal infértil, em torno de 20 a 50% dessas mulheres têm endometriose, e mulheres que têm história de dor pélvica crônica, uma paciente que sempre se queixa de dor, que tem dor para ter relação, que tem pior de cólicas menstruais, em torno de 75 até 80% dessas mulheres com dor crônica têm endometriose. Então, é uma patologia cada vez mais comum. Ela é um pouquinho diferente, ela não tem uma ligação direta com a alimentação, especificamente, no sentido de causadora, tá? É diferente do ovários policísticos, que a gente já viu que está relacionado com a obesidade e sobrepeso. Mas a endometriose, a mulher ela pode se beneficiar no sentido de melhora do quadro clínico, das dores, com uma alimentação com comida de verdade, tá? Então a patologia, a fisiologia é um pouquinho diferente aí, tá? Principalmente no que diz respeito, né, a questão, a gente sabe, né, Letícia, que hoje o consumo dos carboidratos, dos açúcares, né, e dos processados, eles são alimentos extremamente inflamatórios, né, o carboidrato em si produz inflamação, e não só, o próprio glúten é um alimento também inflamatório, a lactose eventualmente também é um alimento inflamatório. Então, a endometriose, as dores relacionadas à endometriose, ela tem estrita ligação com inflamação, processo inflamatório. Tá? Então, dessa
quer comentar
maneira...
Coisa?
Pode falar, não vai lá. Você falou, a endometriose, ela não tem essa relação com a alimentação entre se você, a mulher tem endometriose, né, e faz uma alimentação que a gente fala que é uma alimentação limpa, para ela é muito mais vantajoso, porque diminui, a endometriose é uma inflamação, tira pelo menos aquela alimentação que inflama, isso já traz uma vantagem para ela. Né? Então, além desse processo, né, todo de melhora da saúde, emagrecimento, enfim, né, você também ajuda...
Cortou, Nutri?
Cortou.
Então, melhorando o quadro geral de inflamação, baseado em comida de verdade, evitando excesso de carboidratos refinados, a lactose, glúten, alimentos de alto índice glicêmico também tem alguma relação, doutor?
Não especificamente os de alto índice glicêmico. Tem, porque tem mais carboidrato, com certeza, né? E acaba inflamando, né? Então, assim, os carboidratos, de maneira geral, né? O que eles fazem? Eles aumentam a oxidação, eles tendem a aumentar aquelas que a gente chama de citocinas inflamatórias, né? TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, interleucina 6, interleucina 8, isso são tudo citocinas inflamatórias que elas tendem a se elevar com o consumo dos carboidratos, né? Então, tô reduzindo isso, esse consumo automaticamente tu vai ter menos oxidação, menos elevação dessas citocinas inflamatórias, né? E não só também, uma coisa muito importante, né? Hoje, se tu pensasse em os alimentos processados, ultraprocessados, aí vamos botar, sei lá, um McDonald's da vida, batata frita, as coisas fritas, né? Eles utilizam o que, basicamente, né? Óleo vegetal, é muito usado os óleos vegetais, girassol, milho, canola, né?
Ômega 6 lá em cima, possa... né?
Isso, exatamente. A Letícia, se eu estiver errado, ela pode me corrigir aí, mas... O que seria o ideal de uma alimentação, né? Tu ter uma proporção de ômega 6 para ômega 3 de 4 para 1, né? E hoje a gente consome essa proporção, ela está chegando a absurdos, assim, 30 porções de ômega 6 para uma de ômega 3, sabe? E o ômega 6 e o ômega 3, eles funcionam lado a lado, assim. O ômega 6, ele tem um papel inflamatório, né? Ele desencadeia toda uma cascata inflamatória, produzindo essas citocinas inflamatórias, enquanto que o ômega 3, ele vai para o outro lado, ele produz as citocinas anti-inflamatórias, interleucina 8, interleucina 10, sabe? Então, a partir do momento que a gente está consumindo só mais o ômega 6, então a cascata inflamatória ela é totalmente ativada. E isso vai automaticamente refletir em piora das dores na endometriose. Então, além da restrição dos açúcares, é importante a gente incentivar aí, o consumo dos alimentos ricos em ômega 3 e diminuir a ingestão dos alimentos de ômega 6, né? Daí a Letícia pode falar melhor do que eu aí, os alimentos e tal, mas... Então, tanto essa lado dos carboidratos quanto dos ômegas, né? Isso são extremamente importantes para amenizar os quadros de endometriose.
O curioso, doutor, você deu o exemplo aí do fast food, que é riquíssimo em ômega 6, por conta dos óleos vegetais. Sim. E pelo contexto evolutivo, né, nossa genética se adaptou a uma proporção de 3 para 1, 4 para 1, 2 para 1, ômega 6 para ômega 3, e hoje foi para 20, 30 para 1. E em vez de recomendar a redução de ômega 6, o que é que estão recomendando? A suplementação de ômega 3. Não faz muito sentido isso.
Exatamente, pois é.
Quer comentar, André?
Essa ideia, né, de que ao invés de tirar, né, esses alimentos que são ricos em ômega 6, né, esses óleos vegetais todos aí, né, óleo de canola, óleo de milho, em vez de fazer com que tenha retirada, o que, que a indústria farmacêutica faz, né? Vamos inventar o ômega 3 para a gente dar para essas pessoas fazerem o uso, ao invés de tirar o que realmente está causando esse problema, né? Então, eu vejo que hoje, né, o que a gente tem, né, da indústria, assim, farmacêutica, indústria alimentícia,
Nutri, a internet não está ajudando muito, não. Mas tá bom, vamos continuar, doutor. Doutor, que outro sintoma, que outra condição para a saúde da mulher que tem um impacto entre o estilo de vida que você quer comentar?
Perfeito. Bem, outra coisa muito comum que as mulheres reclamam muito é a famosa candidíase, né? Isso é uma coisa recorrente no consultório, tá? E a cândida, o que que ela é? Ela é um distúrbio da flora vaginal normal, né? Então, assim, ela não é uma doença sexualmente transmissível. A cândida, ela faz parte da flora vaginal normal, mas existem alguns fatores desencadeantes aí das candidíase, né? Fungo gosta, em geral, de calor, gosta de umidade. Então, o verão, ele é um ambiente já extremamente propício, né? É praia, rio, daí fica muito tempo roupa de banho molhado, isso tudo já propicia. Mas fungo gosta muito de açúcar. Então, por exemplo, a gente vê muito candidíase repetição, por exemplo, em pacientes diabéticas ou pré-diabéticas, né? São pacientes que, volta e meia, sofrem com candidíase repetição, que tem que ficar usando antifúngico aí por longa data, né? E entra tudo, para você, tudo que a gente está discutindo aqui, né, é a medicalização do negócio, né? Se tu for ver, a gente não vai na causa real do problema, né? A gente não está mais... A medicina hoje se transformou em passar remédio, né? A gente não está prevenindo mais nada, né? Que nem estavam colocando agora. Em vez de diminuir o ômega 6, vão suplementar o ômega 3, né? Em vez de orientar uma dieta, perder peso, eu vou passar um anticoncepcional. E a cândida é a mesma coisa. As pacientes reclamam de cândida de repetição, tu trata, volta, sendo que ela tem que também eliminar os açúcares, porque o fungo, ele gosta do carboidrato. Então, é uma outra queixa recorrente aí.
Eu espero que não corte agora, não corte. Mas eu tinha demais, né, candidíase de repetição. Era assim, eu ia na ginecologista quase mensal, porque era uma coisa impressionante, né? Não passava. E quando eu comecei a fazer low carb, eu nunca mais tive. Então, foi assim, impressionante como melhorou, né? Melhorou muito. E a candidíase, a mulher que tem, sabe o tanto que isso é incômodo. Tanto que eu chorava.
Cortou, Nutri. Acho que Nutri tem uns 40 segundos toda vez para comentar.
Pois é. Mas é um sintoma muito recorrente, sabe? Eu atendo, é uma coisa assim, com uma frequência absurda mesmo. Voltou.
Vai lá. Tem 40 segundos. Mas era uma coisa assim, impressionante. Eu chorava, falava assim, meu Deus, né? Esse negócio não. Eu trato, tomava remédio, aí tinha as pomadas, trem para usar. E quando eu comecei a fazer low carb, foi assim, uma coisa. Acho que curou sozinho. Eu falo que nem precisei de tomar medicamento. Parou, né? A cura foi. E é muito ruim. A gente, né, a mulher que tem, sabe o tanto que isso é incômodo, né? Incomoda em vários aspectos, né? Então, realmente é o que eu mais vi mesmo.
Não, realmente.
Né? Doutor, a gente já fez algumas lives para falar de câncer, tá? Com a doutora Janaína, falamos também com a doutora Maíra, a doutor Fábio, neurocirurgião, enfim. Na sua especialidade, qual a relação que você vê de uma alimentação baseada em comida de verdade com câncer?
Perfeito. Um dos principais cânceres que está relacionado com sobrepeso, obesidade, né? Então está totalmente ligado aí com uma alimentação ruim, o câncer de endométrio, tá? Tanto que o fator de risco para câncer de endométrio é paciente obesa, diabética e hipertensa, tá? Essa é a tríade para o fator de risco para câncer de endométrio, que é um câncer dentro do útero, né? Entra naquele mecanismo que eu te falei lá, né? Excesso, obesidade, acaba interferindo na produção hormonal, excesso de estrogênio, hipertrofia do endométrio, câncer de endométrio, né? Também a tríade. E essa tríade, se tu for pensar, tá toda a relação da hipertensão, do diabetes com o sobrepeso e a obesidade, né? Então, na verdade, uma coisa está relacionada com a outra e acaba aumentando os índices de câncer de endométrio, tá? É o que tem mais relação com alimentação, sobrepeso e obesidade. Claro, hoje, vamos falar em termos gerais, os próprios cânceres, né? Existem os fatores genéticos relacionados ao surgimento de câncer, né? Tem uma tendência familiar, principalmente nas mulheres, o câncer de mama. Tem muita relação familiar, infelizmente, né? Então são fatores imutáveis que a gente chama, né? Mas existem os fatores mutáveis, né? Aquilo que a gente pode alterar ao longo da vida para diminuir a chance de a gente ter um câncer. Hoje o principal fator, até um tempo atrás, era o tabagismo, o alcoolismo e a obesidade. Hoje ainda o tabagismo é o primeiro lugar, né? Como um fator mutável para surgimento de câncer, mas a obesidade ela já ultrapassou o alcoolismo como segunda principal causa de câncer, a causa mutável, né? A segunda causa mutável já está a obesidade aí. E além do endométrio, né, que eu já expliquei, existem estudos que estão mostrando hoje que em pacientes com sobrepeso e obesidade que apresentaram câncer de mama, as pacientes que se apresentam com sobrepeso e obesidade, elas têm uma chance maior de virem a desenvolver recidiva do câncer de mama e um câncer metastático de mama, tá? Em comparação com mulheres mais magras que têm o câncer de mama. Então tem um prognóstico muito pior dessas pacientes com sobrepeso e obesidade, infelizmente, tá? No que diz respeito ao câncer de mama. Além de ser a segunda maior causa hoje, né?
Tem, se eu não me engano, no livro do Gary Taubes, O Porquê Engordamos, ele relata no Japão, a linha da família japonesa, enfim, não tinha quase câncer, mas quando essa família migrou para os Estados Unidos, as mulheres começaram a ter mais câncer de mama, mostrando que o que diferenciou da mesma genética foi o estilo de vida, a alimentação. Então, isso foi um dos pontos que ele mostrou, tem alguns estudos, mas mostrando que há o fator genético, mas o estilo de vida está bem relacionado também ao surgimento de câncer, principalmente câncer de mama, né?
Com certeza. E, infelizmente, o que, que a gente tem visto hoje em consultório? Ainda é considerado acima de 40 anos, né? A partir dos 40 anos, a maior incidência. Mas, assim, infelizmente, cada dia mais, eu tenho pego pacientes na faixa aí de 30 anos com câncer de mama. Tá? E já tive casos, infelizmente, de pegar pacientes extremamente graves com câncer já metastático para coluna, para pulmão, já com câncer de mama extremamente avançado, com 29 anos para uma paciente, sabe? Então, eu acredito sinceramente que isso tem toda relação com alimentação, né? Porque se for olhar até alguns anos atrás, era uma coisa que a gente via com pouca frequência, né? E em pacientes com mais idade. E hoje, a gente está se tornando, não digo, epidemia seria um exagero, mas assim, os números estão aumentando assustadoramente, pacientes cada vez mais jovens, né? Desenvolvendo câncer. Então, com certeza, deve, isso é uma opinião pessoal, óbvio, né? Tem que ter mais estudos aí, mas com certeza deve ter muita relação com os hábitos de vida, com a qualidade da nossa alimentação, né? Tem aquelas questões também que a gente pode colocar aí dos famosos do bisfenol A, por exemplo, né? Que são os fatores externos aí que acabam também influenciando os xenohormônios, enfim. Então tem muita coisa aí que está associada com os nossos hábitos modernos de alimentação e do empacotar, né? O próprio pacote aí tem a questão desse bisfenol, que hoje é muito famoso, proibido nos Estados Unidos, que está relacionado a vários tipos de câncer aí. Então, o fato de descascar mais e desempacotar menos também pode estar relacionado aí com tudo isso, né? Então, é uma coisa que talvez a gente não pense, mas pode ter toda a relação também, né?
Pode ter, e no estudo, existe um estudo, se não me engano, de 2002, que analisou os hábitos alimentares dos povos caçadores-coletores de hoje, tá? E praticamente inexistente doenças tumorais, praticamente inexistente. E eles vivendo de caça e coleta, né? Existe uma relação, né, do estilo de vida. Agora, não é só o que come, né? Tem o estresse, qualidade do sono, tem, enfim, poluição. Quer comentar, Nutri, alguma coisa?
Cortou um pouco, eu não entendi, mas o que vocês estão falando, então eu tô meio perdida. Tá picotando.
A internet tá ajudando muito não, né, Nutri?
Ah, não, doutor, hoje
tá
muito ruim.
Doutor, menopausa, o que, que a gente pode aprender mais?
Olha, em relação à menopausa, né, a alimentação por si só, ela não ajuda no sentido assim, de amenizar os sintomas da menopausa, tá? Mas tem muita relação. As mulheres se queixam muito do ganho de peso durante o período de climatério e menopausa, que elas começam a ganhar peso, né? E é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, assim, tem muito a ver a questão do ganho de peso. Ah, porque se eu tomar hormônio eu vou engordar. Isso eu escuto todo dia no consultório. Tá? E não é o hormônio que engorda. O que engorda, existem os fatores, claro, a diminuição dos hormônios, a diminuição da testosterona que a própria mulher produz, a queda do metabolismo, né? A mulher passa a acumular gordura com o homem, uma gordura mais abdominal. Mas, assim, além desses fatores fisiológicos e endócrinos, existe o fator social do negócio. E quando eu falo social, é assim, a gente vai ficando mais velho. E qual que é o natural da maioria das pessoas? É uma inversão. A gente se torna mais velho. Quanto mais velho a gente fica, menos atividade física a gente faz. E as atividades sociais, elas estão totalmente relacionadas a fazer o quê? Ninguém sai para... tu sai para correr. Mas, em geral, as pessoas se reúnem no final de semana para comer e beber, né? E daí a culpa é do hormônio ou a culpa é da menopausa, né? Que está ganhando peso. Influencia, com certeza, né? Mas muito pouco, está mais relacionado com as questões sociais aí de sedentarismo e má alimentação do que especificamente ao uso, tratamento de reposição hormonal ou a própria menopausa em si influencia, mas os nossos hábitos são mandatórios, não adianta. Né? Então,
recomendo uma comida de verdade para menos. Nutri, aparentemente sua internet está perfeita, então vamos aproveitar. Eita, só falei... Travou. Doutor, libido, qual é a relação? Libido tem, a gente vê muito relato, né, de comida de verdade.
Isso, perfeito. Há uma tendência, né, em todo, justamente assim, existe todo esse desequilíbrio hormonal ocasionado pela questão... da insulina, da obesidade, né, que nem a gente já explicou. E automaticamente, a partir do momento que tu começa a ter uma alimentação com comida de verdade, né, Tem estudos aí que mostram que a carnívora, por exemplo, mas a própria alimentação cetogênica, além da redução do peso e desse controle hormonal, aumenta um pouco a produção de testosterona, né, testosterona livre. Então, realmente, acaba interferindo na parte sexual também, melhora muito a questão de libido, né? Então, são fatores aí tudo positivos aí nesse sentido.
Como nutrólogo, doutor, você recomenda, sugere em algum momento uma abordagem cetogênica e carnívora?
Todos os dias. Tá?
Como é a aceitação das suas pacientes?
Normalmente, quem me procura hoje, né, tipo, eu posso dizer assim, talvez com, sem falsa modéstia, mas vocês sabem melhor do que ninguém, a Letícia talvez possa falar isso assim, né? A low carb vem sendo aceitada cada vez mais, a dieta cetogênica, mas existe muito preconceito ainda, né, na área de saúde, né? Então, a gente é uma minoria, eu acredito, né? Então, quem me procura normalmente já me procura porque, vamos dizer assim, eu sou uma referência no assunto aqui, né? Então, são poucos os médicos que estão acostumados a lidar com isso. Aqui mesmo, na minha cidade, nutricionista, eu conheço duas nutricionistas aqui que lidam bem com low carb também, mas de maneira geral, assim. Então, eu todos os dias eu passo uma orientação, né, não prescrevo dieta, até porque não cabe a mim, mas como médico, acho que eu tenho o dever de passar, eu passo uma orientação nutricional bem consistente e friso muito para os meus pacientes, no momento de perder peso, eu falo para eles, eu uso medicações, né? Se você perguntar assim, ah, doutor, usa medicação? Eu uso medicação. Existe indicação médica de auxiliar o paciente a perder peso, né? Então, eu uso algumas medicações, nem sempre controladas, às vezes eu uso fitoterápicos, enfim, a gente tem uma série de medicações, mas eu sempre oriento, e eles têm medo, às vezes, de usar, porque eles me procuram para mudar os hábitos, principalmente, e entrar numa dieta low carb cetogênica, mas eu sempre friso para eles o seguinte, o fato de, eventualmente, a gente usar alguma medicação, ela não vai te dar um efeito rebote, que tu vai engordar o dobro, que nem a gente vê por aí, porque tu vai estar mudando a tua vida, tu vai estar entrando num estilo de vida que tu vai manter. Essa dieta não é uma... Dieta, eu acho que é uma palavra errada, né? Dieta, a Letícia pode falar, dieta é uma coisa que a gente tem início, meio e fim, né? Acabou, beleza. Agora eu vou voltar a comer que nem um louco de novo. Tu vai engordar, óbvio, né? Então eu friso muito essa questão, não. Tu tá mudando de hábitos. Tu vai se tornar um seguidor, um adepto de uma alimentação low carb cetogênica. Tu vai emagrecer, tu vai conseguir te manter magro. Então, isso é rotina no meu consultório de nutrologia, orientação low carb cetogênica faz parte do dia a dia. Tá? E quem me procura já sabe disso, ele já vem procurando uma orientação específica sobre esse tipo de alimentação, sabe?
É o que é muito bom, né?
2 segundos.
É. Sabe? Mas esse eu acho que tem que ter o foco, né? E dentro de todas as questões que a gente conversou anteriormente aí, da medicalização, né? Da medicina virou hoje, a gente toma um remédio para acordar e daí eu fico muito acordado, daí eu tenho que tomar um remédio para dormir e daí, e assim vai, né? Então tudo é remédio, 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 remédio e pouca mudança de hábitos, a gente não previne mais, né? A gente só trata doenças, infelizmente, né? E eu fui assim, eu posso te falar, porque eu fui assim por 16 anos, praticamente, até mudar.
Quer comentar, Nutri? Aproveita.
Ah, tem que aproveitar, aproveita, né? Eu estava falando antes de cair lá que hoje é legal que os pacientes estão mais informados sobre isso, né? Os pacientes, eles acabam tendo mais informações. E isso faz com que eles nos procurem, né? Muito mais do que ir nos médicos, né? Que realmente vai indicar, por exemplo, no meu caso, tem indicação de muitos médicos, né? Mas hoje os pacientes estão bem mais informados. Então, a gente, geralmente o que me procura também...
Travou.
Mas com certeza é o mesmo que acontece comigo mesmo, né? Já vão atrás da Letícia procurando uma orientação nesse sentido mesmo, né?
Voltou. Exato. Voltou. Então, os pacientes, eu acho, isso incrível, porque as coisas estão vindo de baixo para cima, Então, muitos desses pacientes já têm uma noção, dessa questão da alimentação, de tudo, de todo o contexto de saúde, tudo que eles podem ganhar, Então, eles já chegam assim, eu quero buscar tomar menos medicamento, mudar estilo de vida, porque eu acho que quando a gente fala de low carb, a gente acaba falando de um contexto de mudança de vida, Muitos mudam a alimentação, atividade física, começa a fazer algum trabalho mental, Então, acho que hoje a low carb, a gente muda a alimentação e aí a alimentação acaba mudando a pessoa no geral, no todo, porque para que a gente tenha saúde, não é apenas um fator, São várias variáveis aí que acabam vindo junto nesse contexto. Quando a gente fala de dieta, e eu posso falar.
Cortou. Doutor, na gestação, uma abordagem baseada em comida de verdade, com pouco carboidrato, uma dieta paleo, é ok?
Perfeito. Olha, não existe problema nenhum, né? São pouquíssimos estudos hoje, infelizmente, que levam à frente, né, uma alimentação low carb, cetogênica, especificamente falando como um estudo, né, no sentido de utilizar uma alimentação low carb cetogênica. O que a gente vê de estudos relacionados são estudos relacionados a uma alimentação com um baixo índice glicêmico, né? Nesses estudos especificamente, se mostra assim, vantajoso no sentido de diminuição da incidência de diabetes gestacional, de menor ganho de peso, de diminuição da incidência dos GIGs, né, que são bebês grandes para a idade gestacional, aqueles nem grandões, né? Então, nesse sentido, realmente, uma alimentação de baixo índice glicêmico, né, podemos colocar aí porque não a low carb, né? Acaba tendo resultados melhores perinatais, realmente, né? E eu não vejo, sinceramente, problema nenhum em restringir os carboidratos, diminuir, usar os bons carboidratos durante uma gestação, né? Tu vai conseguir, não vai faltar, o neném precisa de proteína, basicamente, para crescer, vamos dizer assim, né? Então, tu tem que ter uma fonte de proteína, né? Vai automaticamente ter ferro e tu tem que ter energia. E a gente sabe que a energia, a gente não precisa ter energia só dos carboidratos, né? Então, não vejo problema nenhum de seguir uma alimentação nesse sentido durante o período gestacional, né? E o pior de tudo, assim, ó, o grande impacto, por exemplo, tem estudos hoje relacionando uma alimentação rica em alimentos de alto índice glicêmico e aumento do número de casos de autismo, né? Não sei se vocês já leram algo a respeito, mas isso já, né, tá começando a se relacionar, e alto índice glicêmico e esse número assustador de casos de autismo aí. E o próprio diabetes gestacional, por si só, às vezes as pessoas não têm muita noção, mas um diabetes gestacional mal controlado, além de impactar no peso da criança, né, aquelas crianças, sabe aqueles nenenzão que todo mundo fala que bonito, ai que lindo, nasceu com 6 quilos, né?
Cheio de
Era um dia.
saúde, né? 6 quilos.
Sim, pois é. Eu já vi nascer de 6 quilos, já fiz cesárea, 6 quilos, né? Tá,
Criança
então. Não, já nasce andando, falando, né? Tá, mas são nenéns assim que em teoria são lindos, saudáveis, mas que na verdade assim são crianças. As pessoas não fazem ideia o quanto isso compromete o futuro lá na frente, né? As crianças de mães diabéticas não controladas, os estudos mostram que são adultos com uma maior incidência de obesidade, diabetes, de síndrome metabólica, de hipertensão. Então, para tu ver, uma gestação mal controlada vai impactar daqui a 30 anos, cara, na saúde do adulto, né? É uma coisa que a gente não faz nem ideia, que a grande maioria das pessoas não tem essa noção do impacto de uma gravidez mal controlada, e tu vai estar prejudicando o teu filho quando ele tiver 30 anos de idade. Ele vai ser um obeso diabético porque tu teve diabetes gestacional e tu não controlou, né? Então, é
É aquele
extremamente importante.
negócio de comer por dois, doutor? Muitas mulheres
Sim.
engravidam e falam que tem que comer por dois. E, na verdade, a quantidade calórica que tem que aumentar na gestação é muito pequena, né? Principalmente no início, não precisa ter esse consumo exagerado, enfim, aumenta um pouco a fome, isso é fato, mas a quantidade calórica...
É um ponto interessante, Danuto, e eu me lembro, as duas gestações da minha esposa, a recomendação era comer por dois.
Sim, pois é. Mas é uma coisa... que até há pouco tempo se pensava desse jeito mesmo, né? Era bonita aquelas grávidas enormes, assim, né?
Doutor, e para a mãe que está amamentando? Porque tudo que a mãe come é praticamente também é passado pelo leite, né?
Sim, pois é. Também não tem nenhuma restrição, absolutamente, né? Tem muita gente que... se criou essa cultura do... energia, porque, né, até tem pacientes que acham que vão ficar anêmicas porque não estão comendo pão, não sei de onde que é, as pessoas tinham esses pensamentos, né, mas é verdade, é uma coisa...
Afinal de contas, ferro, né? Desculpa, doutor, sim, mas afinal de contas ele é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, como se fosse uma boa fonte de ferro.
Pois é. Sabe, agora tu me lembrou de uma coisa muito interessante de a gente falar, porque é capaz de alguém comentar aqui embaixo que, mas eu li um estudo que pacientes que fazem uma dieta low carb têm uma maior incidência de alteração do tubo neural. Você já leu algo parecido? E realmente, assim, existe um estudo que, eventualmente, eles fizeram uma ligação de pacientes que consomem menos trigo e tal, que aumentou a incidência dos defeitos do tubo neural. Os defeitos do tubo neural, na verdade, eles são por deficiência de ácido fólico, tá? E por que que se fez essa associação? Porque o estudo, ele levou em conta que essas pacientes, aliás, não levou em conta, né? Ele culpou a ausência do carboidrato, do trigo, né? E culpou uma alimentação low carb, mas esqueceu de falar que o seguinte, assim, o trigo não tem ácido fólico, na verdade o trigo hoje ele é enriquecido com o ácido fólico, né, justamente já visando prevenir essas malformações, mas essas pacientes que eventualmente não se alimentavam do trigo, elas também faziam uma alimentação muito ruim, né, não comiam alimentos de verdade, eram pessoas que se alimentavam mal no sentido de não tinham fontes de ácido fólico, né? Mas, e daí, claro, né, é muito bom, eu posso usar isso de uma forma negativa e vou, opa, vamos botar na conta da alimentação low carb, aí a pessoa parou de comer trigo e aumentou a deficiência do tubo neural, tá? Mas isso tudo existe, é um absurdo.
Nutri, quais são as boas fontes de ácido fólico?
Bom, gente, acho que a gente tem que comer carne, né, que a gente, hoje, a carne... Infelizmente, com essa onda toda, né, de não comer carne, a gente vê isso, né, e a gente precisa comer carne, que além do ácido fólico, tem também ferro, né, que ajuda aí no desenvolvimento do bebê, né, e também para a mulher que está amamentando. Os ovos também são ótimas fontes, né, de ácido fólico. Ou seja, a alimentação, né, de vegetais verdes escuros também tem uma quantidade boa, né, de ácido fólico, mas nada se compara às carnes e aos ovos, né, com essa quantidade aí para isso. Então, ou seja, ninguém precisa comer pão, macarrão enriquecido com ácido fólico para ter essa quantidade, né, para o desenvolvimento do bebê.
Ótimo, isso. Cortou, mas passou a mensagem. Doutor, como é a sua alimentação hoje?
Eu me alimento, basicamente, eu sigo uma dieta cetogênica, né? Eu como muita proteína, sempre fui muito carnívoro, né? Sou aqui da região sul, então é hábito dos sulistas aí o churrasco, a carne, né? Eu como muita carne, muita proteína e muitas folhas. Eu gosto muito de folha, eu sou o rei da rúcula, eu sempre falo brincando, eu como uma quantidade absurda de rúcula. Então, essa é a minha dieta, é proteína e muita folha e muito tomate, assim. E, eventualmente, né? Não vou dizer que aos finais de semana, alguma coisa ou outra, né? Eu sigo uma norma que eu criei para mim, até para me manter no peso, assim. Até eu poderia emagrecer um pouquinho mais, mas assim, sabe quando tá te sentindo bem, eu tô uma pessoa saudável, eu deixei de ser pré-diabético, enfim, né? E tô feliz desse jeito, não pretendo virar marombado e ficar hipertrofiado, nada do gênero, assim. Então, eu sigo uma regra que eu falo de 90 a 10, né? 90% do meu tempo eu sigo uma alimentação cetogênica, né? E 10% do meu tempo eu saio da linha, eu como alguma besteira, eu faço alguma coisinha assim nesse sentido, sabe? Mas, em geral, uma dieta cetogênica, alternando eventualmente por períodos de dieta carnívora. Eu sou muito adepto do jejum intermitente hoje, por questões de trabalho e, enfim. Eu tenho até seguido aquela famosa OMAD, sabe? One meal a day. Durante três ou quatro vezes por semana, hoje eu não tenho mais conseguido almoçar. Então eu acordo, tomo café preto e vou durante o dia trabalhando, tomando água, café, e tenho só jantado. Eu faço isso cerca de três ou quatro vezes por semana.
Uma alimentação por dia.
É o que eu tenho conseguido fazer. Mas eu me sinto super bem, assim, gosto. Eu gosto de fazer jejum também, então...
Já fez jejuns muito longos, doutor?
O mais longo que eu fiz foram 72 horas. Uma vez eu jantei num domingo à noite e fui me alimentar novamente na quarta à noite. Mas não tem necessidade, né? Eu fiz por um experimento pessoal, assim, eu queria ver até, né, qual seria o meu limite, assim. Mas eu achei 72 horas suficiente, assim, não quis me testar mais do que isso.
E como se sentiu?
Olha, muito bem. Eu cometi um erro até como médico. Quando eu estava mais ou menos ali umas 60 horas de jejum, eu fui me hidratando, tomando café e água, e esqueci de repor sais minerais. Então, quando eu estava com mais ou menos 60 horas de jejum, eu passei mal, eu comecei com tremor, uma dor de cabeça, um mal-estar. Falei, meu Deus, mas o que está acontecendo, será? E daí eu me dei conta que eu estava só tomando café e água, e que em nenhum momento eu tinha colocado um salzinho light na água ou feito uma reposição de mineral, sabe? Mas assim, imediato, peguei um salzinho e misturei na água, tomei uma água com um pouquinho de sal e na hora já comecei a me sentir melhor, assim. Até então estava me sentindo muito bem.
Maravilha, doutor. Doutor, chegou a nossa hora, feliz pra caramba, muito obrigado pela colaboração, pelo seu tempo, enfim, obrigado de coração.
Eu que agradeço a oportunidade, né? Pena que a Letícia não conseguiu falar muito, né? A internet não ajudou hoje aí.
Né? Mas eu escutei, engraçado, porque vocês estão falando e eu estou escutando, só que ela trava a minha imagem, né?
Joia. Espero Lutre, que
foi bacana, né?
Foi muito boa, né? Eu acho que deu para a gente falar um pouco sobre a saúde.
Foi show. Né? E cortou de novo, Nutri, mas foi show, doutor, foi de coração, foi bom demais, e a gente já vinha conversando há um bom tempo, desde o ano passado, né, pra gente agendar essa live, finalmente a gente conseguiu.
Perfeito.
E a próxima live, Nutri, a Nutri vai estar em Salvador, né?
Vou estar em Salvador. Espero que a internet esteja boa em Salvador.
Nutri, obrigado, foi show, boa noite.
Boa noite, gente, obrigado.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.